No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá, Brasil, eu sou o André Acarini.
E eu, Ana Paula Costa. Hoje é quarta-feira, 2 de dezembro de 2015.
O Jornal da CUT começa destacando a ação da polícia em São Paulo. Estudantes mobilizados enfrentam a guerra de Alckmin.
16 dias de ativismo. Mulheres fazem passeata contra a violência.
Aumenta a expectativa de vida do brasileiro.
CPF agora passa a ser feito junto com a certidão de nascimento.
Confira também a previsão do tempo para todo o Brasil.
Previsão do tempo.
E o tempo segue instável em grande parte do Brasil no decorrer desta quarta-feira. Principalmente entre as regiões sul, sudeste e centro-oeste, a nebulosidade segue mais elevada, com pancadas de chuva ocorrendo a qualquer hora do dia. Mas para o fim da tarde, a chuva ganha um pouco mais de força, principalmente entre o oeste de Santa Catarina e também do Paraná. No Mato Grosso do Sul, as pancadas de chuva também ocorrem com um pouco mais de intensidade ao longo do dia. Nas demais áreas da região centro-oeste, a nebulosidade segue um pouco mais elevada, só que as pancadas de chuva são bem regulares e mal distribuídas, principalmente entre o Mato Grosso e norte de Goiás. Já nas demais áreas da região sudeste do país, também teremos um aumento de nebulosidade e pancadas de chuva ao longo do dia, com a exceção do norte de Minas Gerais, onde o tempo segue um pouco mais seco. Tempo firme e seco também sobre toda a região nordestina, onde o sol predomina e não há previsão de chuva. No extremo sul do Rio Grande do Sul, também o tempo segue um pouco mais firme. Já nas áreas mais ao norte do estado, volta a chover um pouco por conta destas instabilidades. Quer saber mais sobre a previsão do tempo em sua cidade e em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Com a previsão do tempo, Thaís Ebarone, da Somar Meteorologia.
Mobilização. Mobilização.
Nesta segunda-feira, a Central Única dos Trabalhadores de São Paulo protocolou um pedido de audiência na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para que o governo paulista responda sobre denúncias de violência praticada pela Polícia Militar nas ocupações de escolas.
O pedido foi feito ao secretário da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, Alexandre Moraes. Há dias, a Central tem recebido informações de professores e estudantes sobre a pressão exercida por policiais militares diariamente nas escolas públicas estaduais ocupadas por alunos e comunidade escolar. O modo de atuação continuou mesmo diante da decisão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça contrária às reintegrações de posse nas escolas da capital.
O presidente da CUT São Paulo, Douglas Izzo, cobra esclarecimentos sobre a pressão exercida pelo governo Alckmin do PSDB, principalmente após ter sido divulgado o áudio com a fala do chefe de gabinete da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Fernando Padula Novaes. Ele afirmou ser preciso organizar ações de guerra e que parte dessa estratégia seria utilizar a Polícia Militar do Estado de São Paulo para amedrontar os estudantes.
E o que se viu nessa terça-feira em várias escolas foi exatamente essa situação. O próprio chefe de gabinete esteve em uma escola no centro de São Paulo. Ele participou de uma ação na Escola Estadual Maria José, na Bela Vista. A Polícia Militar invadiu a escola e expulsou jornalistas presentes de forma truculenta, até com uso de spray de pimenta, na tentativa de desocupar o estabelecimento de ensino. Os alunos resistiram, sentados no pátio, e a escola seguiu ocupada.
O repórter Luiz Carvalho, da CUT Nacional, esteve em outra escola, na Doutor Otávio Mendes, que fica no bairro de Santana, na capital paulista. Ele conversou com duas alunas, Najila Abdala e Mayara Rodrigues. Ao contrário do que divulga a imprensa conservadora, de que alunos invadem escolas, as estudantes explicam o propósito das ocupações, que é a exigência de educação de qualidade.
E qual que é o papel que vocês acham que a mídia tem tido na cobertura dessas ocupações?
Eu acho que depende da mídia, né? Porque tem mídia comprada. Eu acho que, tipo, as mídias compradas, elas estão mostrando como se fosse invasão.
Isso, eles mostram o contrário do que os alunos querem fazer. Tipo, a gente quer tentar reverter a história, só que eles mostram a gente fazendo bagunça, baderna. A gente quer fazer a escola de festa, sei lá, alguma coisa assim. Mas não que a gente quer organizar isso, fazer uns eventos dentro da escola. Nada disso, eles querem mostrar totalmente o contrário do que a gente pensa.
Muita delas, pô.
A maioria, pelo que a gente viu das pessoas que a gente bateu na porta pedindo alimento, foi isso que a gente entendeu.
Porque, tipo, eles bem tanto, eles acreditam tanto naquilo, que eles acabam, tipo, fechando a mente. Por exemplo, veio o jornalista aqui de manhã, a gente fica sempre meio assim, porque a gente não sabe, a gente pode falar uma coisa que pode reverter completamente diferente.
E também não é só pela lotação de sala, até mesmo a distância. Eles falam assim, vocês vão estudar todo mundo no Capitão. Como assim? Eu moro lá em cima, mais de 1 quilômetro de distância, e manda... Pensa, eu não tenho um ônibus pra ir pra lá. Eu teria que subir uma rua, descer, esperar o ônibus. Até eu chegar, tirando gente que mora em Guarulhos, em outros lugares também. Ia ficar muito mais difícil a distância.
Por exemplo, então, eu não tenho condições. Então, eu não poderia estudar lá. Só que minha matrícula vai pra lá, minha mãe vai tentar vaga em outra escola. Pode ser que eu fique um tempo sem estudar, porque não tem como. Pegar 2 ônibus, eu vou ter que acordar que horas? E outra, o governo dá bilhete único de graça, só que eles não vão proporcionar 2 cotas, não? É uma pergunta, não?
E o Tribunal de Justiça se posicionou contrário aos pedidos de reintegração das escolas. A reportagem da TVT conversou com Daniel Brio, integrante da ONG Advogados Ativistas. Ele explica que a decisão da Justiça deve prevalecer e não há razão para a polícia intervir nas ocupações, muito menos de maneira ilegal e com violência.
Tanto a entrada deles na ocupação legítima política, tentando ameaçar, amedrontar... A figura de poder do policial, ela ainda restringe que a pessoa possa atuar politicamente. E é isso que a gente está tentando garantir.
No áudio divulgado pelo coletivo Jornalistas Livres da reunião realizada no último domingo, Fernando Padula Neves chega a acusar a APOESP, Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, de se aproveitar do movimento ao citar que carros de propriedade da entidade estavam em escolas.
Não é proibido, né? Entidade, pessoas pode visitar as ocupações, o próprio chefe de gabinete em questão esteve nas escolas lá de Sorocaba. Se ele pode, por que é que outro cidadão comum não pode? Quem foi que fez a confusão? A APOESP ou foi o governo implantando de forma autoritária, sem nenhuma discussão, com todos esses segmentos, pais, professores, alunos e funcionários, né? De forma autoritária, implantando essa dita reorganização, que é uma desorganização na vida das pessoas.
Direitos.
Para marcar os 16 dias de ativismo, o Fórum Nacional de Mulheres Trabalhadoras das Centrais Sindicais realizaram nesta terça uma mobilização pelo fim da violência contra as mulheres em São Paulo. A atividade teve apresentações artísticas e distribuição de panfletos com informações e orientações para identificar e denunciar qualquer tipo de violência contra a mulher no local de trabalho. A secretária de Mulheres Trabalhadoras da CUT, Junéia Martins, destacou que a violência contra a mulher é mais comum do que as pessoas imaginam e que atos como esse são importantes momentos de formação. Pode começar com uma brincadeira e tornar-se assédio moral, até mesmo sexual, e na maioria das vezes, a vítima nem conhece seus direitos.
Os 16 dias de ativismo começaram em 1991, quando mulheres de diferentes países, reunidas pelo Centro de Liderança Global de Mulheres, iniciaram uma campanha com o objetivo de promover o debate e denunciar as várias formas de violência contra as mulheres no mundo. A data é uma homenagem às irmãs Pátria, Minerva e Maria Tereza, que se posicionaram contrárias ao ditador Trujillo, ficando conhecidas como Las Mariposas e sendo assassinadas em 1960 na República Dominicana. Cerca de 150 países desenvolvem esta campanha. No Brasil, ela acontece desde 2003 por meio de ações de mobilização e esclarecimentos sobre o tema.
Notícias.
O IBGE divulgou essa semana um estudo sobre a expectativa de vida dos brasileiros, que subiu de 74 anos e 9 meses para 75 anos e 2 meses, isso de 2013 para 2014. Os dados fazem parte da tábua completa de mortalidade, estudo publicado na edição desta terça-feira do Diário Oficial. As mulheres vivem em média 7 anos e 2 meses a mais que os homens, com uma expectativa de 78 anos e 8 meses. A média para os homens é de 71 anos e 6 meses. Santa Catarina foi a unidade da federação com maior expectativa de vida, de 78 anos e 4 meses. O Distrito Federal vem em seguida, com 77 anos e 6 meses. E em terceiro lugar, o Espírito Santo, média de 77 anos e 5 meses. A menor expectativa de vida ao nascer é a dos maranhenses, 70 anos. O Piauí tem a segunda menor, com 70 anos e 7 meses, e Alagoas aparece em seguida, com 70 anos e 8 meses.
Foi lançado em São Paulo um serviço que vai permitir a emissão do Cadastro de Pessoa Física, o CPF, no momento em que é feito o registro da certidão de nascimento da pessoa. Por meio de convênio, os cartórios vão informar à Receita Federal os dados do recém-nascido ou da pessoa a ser registrada pelo sistema online e, imediatamente, o número do CPF será repassado e impresso na certidão sem nenhum custo.
Atualmente, para ter acesso ao CPF, os interessados têm de procurar um dos postos da rede conveniada, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e agências dos Correios, e pagar a taxa de R$ 7,00. A partir de agora, o serviço passa a ser gratuito, eliminando discrepâncias e facilitando a vida do cidadão.
Jornal da CUT.
E o Jornal da CUT termina aqui. Acesse cut.org.br para mais notícias. Acesse também redebrasilatual.com.br e tvt.org.br.
O Jornal da CUT é produzido pela Secretaria Nacional de Comunicação da CUT com a coordenação da MGOra Comunicação.
Rádio Online e Distribuição Agência Rádio Web.
Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.